Texto dessa manhã, Atos 9, 31. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Quero estimular o nosso povo a trazer Bíblia para a igreja. Bíblia, Bíblia, Bíblia de papel. Ah, eu ligo meu celular. Não, tu lê a Bíblia no celular, no trem, andando. Mas vem para a igreja, traz a sua Bíblia. Traz a sua Bíblia. A Bíblia é Bíblia. Como é que eu explico? É diferente. Hein? Rapaz, o Mário está no celular, rapaz. Logo o Mário. Mário é meu bispo. Que isso, Jeová. Tem uma Bíblia aí. Alguém tem uma Bíblia para emprestar ao Mário? Pronto, já achou. A Rita. A Rita socorreu ele. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e também Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Senhor, fala conosco nesta manhã e permita que sejamos mais uma vez instruídos pela tua palavra, abençoados pela tua palavra, fortalecidos pela tua palavra, e que possamos, Senhor, colocar em prática a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, gente, quando nós olhamos para a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber a relevância que essa igreja possuía no seu tempo. Ela possuía uma relevância a partir da percepção da sua própria identidade. Eu acho que ninguém, indivíduo ou comunidade, consegue ser relevante se não perceber sua identidade. Se não perceber, não perceberem-se no sentido de missão, no sentido de propósito e no sentido de razão de existência. Se você não se percebe nessas questões, você não vai ter relevância. Você será sempre alguém o tempo todo influenciado, o tempo todo mudando de lado, de posições, de postura, porque você não tem a percepção da identidade. Logo, você não terá relevância. A igreja primitiva tinha relevância de dentro para fora, ela tinha relevância diante da sociedade, do seu tempo, da sua época, ela tinha relevância de dentro para dentro, ou seja, nós vamos ver aqui, era uma igreja que sabia o seu papel, sabia como se enxergar como igreja. Logo, ela conseguia ter relevância e cumprir o seu papel. Era uma igreja que tinha influência, né? E a influência dessa igreja não era necessariamente uma influência interna, mas, repito, ela tinha influência para fora. Estamos juntos até aqui? O detalhe importante que a gente nota é que tudo isso, isso é só um apanhado muito objetivo que eu estou dando, o texto que nós lemos diz que a igreja crescia em número e tinha paz. Se você lê o contexto do que nós lemos nesta manhã, quando diz no verso 31, assim, é uma conclusão, é um prosseguimento de um raciocínio, de um contexto, assim como, assim porque, é porque ela veio de uma peregrinação, desde a descida do Pentecoste em Atos capítulo 2, até aquele fenômeno da pregação de Pedro em que 3 mil se converteram, ela vinha de uma peregrinação que passava pelo questionamento dos religiosos, do sinédrio, a respeito do paralítico à porta do templo que havia sido curado. A partir daí, eles começaram a indagar Pedro, João, sobre aquele fenômeno da cura do paralítico. Foram inquiridos pelo sinédrio, foram presos, passaram uma noite presos, depois foram soltos. Eles não conseguiram mantê-los no cárcere por muito tempo, porque a população estava impressionada com o que Deus estava fazendo através daqueles discípulos. Eles vinham dessa peregrinação, e nela o texto diz que a igreja crescia, a igreja tinha paz. Então, quando você percebe o roteiro da igreja até aqui, o capítulo 9, né, passa pela perseguição de Saulo, que perseguia, que matava, que jogava no cárcere, e a igreja vinha sobrevivendo a tudo isso, até que Saulo se converte. No capítulo 9, junta-se aos demais irmãos, e não muito tempo depois, Paulo também começa a ser perseguido, questionado acerca da sua, questionado acerca, inclusive, da sua decisão, porque os discípulos ficaram apavorados. Como assim? Esse homem se converteu? Converteu nada, esse cara mandava matar os crentes, prender, tudo isso. No capítulo 9, no verso 31, diz que a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria. Ela já tinha ultrapassado as fronteiras de Jerusalém e tinha paz nessa sua trajetória. E aí o que me chama atenção no texto, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, e ia se edificando e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Porque aí é uma conjuntura natural. Uma igreja que busca, que recebe poder, que caminha firme, que se edifica, que se fortalece, lembrando que a igreja estava no seu nascedouro. Qual é a consequência disso? Vai crescer, irmão. Qual é a consequência disso? Gente vai se converter, reverendo. Gente vai ser curada, gente vai ser abençoada, né? Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma padaria. A igreja não é uma, tá? Tem uma instituição, tem que ter, porque você tem que comprar as coisas, você tem que, mas a igreja não é, num sentido mais essência, um CNPJ. Ela é um organismo vivo. Sendo assim, gente se converte. Sendo assim, gente é curada. Sendo assim, gente é abençoada. Tem de tudo, não é? E aí eu quero pensar com vocês sobre alguns aspectos, ou melhor, segredos que sinalizam para nós, explicam para nós o motivo desse crescimento, em que consistia o crescimento. Primeiro deles, a palavra era acompanhada de oração. Pode ir aí para mim. Eles perseveravam na palavra. Atos 5:42. Todos os dias, no templo e de casa em casa. Olha a importância do PG. PG não é coisa nova não, viu, gente? PG é desde Atos dos Apóstolos. Quando alguém diz assim, porque PG, vai ler a Bíblia, abençoado. Está lá, ó, no templo e de casa em casa. E tem uma, hein? Estamos querendo PG todo dia. Não estamos brincando. Mas todo dia, no templo e de casa em casa, eles aprendiam a Bíblia. Eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos 5:42. Estavam em torno das Escrituras e eles se reuniam para orar e para aprender a palavra de Deus. E o texto diz que eles perseveravam ou venciam os obstáculos através da palavra de Deus. Então a gente precisa aprender que a palavra de Deus é o instrumento maior, principal para a nossa vida, por meio do qual nós vamos lutar, vamos vencer, vamos combater, vamos permanecer firmes nessa jornada, é a palavra de Deus. Nós não podemos prescindir da palavra na nossa vida, não podemos abrir mão da palavra. Então, eles tinham isso em comum, objetivo comum de anunciar a palavra. Atos 4:20, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto, que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar. Havia um senso de obrigação que fazia parte daquela comunidade, no sentido de terem que testemunhar daquilo que eles viam, daquilo que eles ouviam. Eles eram testemunhas de Cristo e da sua palavra. Aí a igreja cresce, irmão. Aí a igreja é abençoada, não é verdade? A simplicidade da pregação era uma marca em torno da questão da palavra. Não tinha PowerPoint nenhum, não, irmão. PowerPoint é coisa de uns anos para cá. Não tinha negócio de... Aí a letrinha desce, a letrinha sobe, a letrinha vem para cá, escorrega para lá. Não tinha nada disso, não. Não tinha esboço. Eu ainda estou no celular ainda, mas tem gente que está no iPad. Não tinha iPad nenhum, não. E não tinha nada disso. Tradução bíblica para todo tipo. A pregação era simples. Sabe o que eu aprendo, irmãos? A pregação é simples. Sabe o que me apaixona no evangelho, André? É quando eu ouço o evangelho na sua forma mais simples e aquilo impacta o meu coração de uma maneira renovada. Deu para entender? O evangelho na sua forma simples impacta você de uma maneira renovada. Isso é o poder da palavra de Deus. Como isso é lindo! E eu espero que nesta manhã, essa palavra simples possa impactar o teu coração de maneira renovada. É o poder da palavra de Deus. Então, a pregação era simples. Atos 3:6, ele falou lá, não possuo ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E pronto. Teve tópico 1, tópico 2, desce, sobe, desliza, em nome de Jesus, levanta e anda, em nome de Jesus, seja curado nesta manhã, em nome de Jesus, seja liberto nesta manhã, em nome de Jesus, seja avivado nesta manhã, em nome de Jesus, seja batizado com o Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus, receba o dom de línguas nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o nome de Jesus. Então havia simplicidade. Atos 16:31, Paulo e Silas na prisão, os alicerces do cárcere tremeram, o carcereiro queria se matar, e Paulo disse, não faz isso não. Ele disse, mas então o que eu tenho que fazer? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Pregação simples. Então, a simplicidade da pregação. Uma outra coisa, ainda em torno da palavra, eles discutiam os seus problemas à luz da palavra. A igreja era conduzida, e as demandas várias que haviam na igreja eram discutidas e definidas à luz da palavra de Deus. Porque tinha lá os helenistas, que eram judeus cristãos de língua e cultura grega, que reclamavam sobre a distribuição dos alimentos, porque as viúvas helenistas estavam sendo preteridas na distribuição dos alimentos. Então eles discutiram aí, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que a gente abandone a palavra de Deus para servir as mesas, mas escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e os quais os encarregaremos deste serviço, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E era dedicação à oração, ao ministério da palavra, enquanto alguém cuidava da mesa, das demandas dos necessitados. Irmão, departamento social não é coisa de hoje, não. Tem nada novo, não. Inclusive, o Claudinho já estava no departamento social lá do, de Atos dos Apóstolos. Esse rostinho liso desse aí, dele, não é não, Luiz? Já estava lá em Atos, ajudando. Ele era um dos sete lá que distribuíam, que cuidavam da mesa. Não é assim? Então, as decisões da igreja precisam ser tomadas pelo respaldo da palavra, que isso é fundamental na igreja. Pelo bom senso, acho que na sequência cabe, adotando o princípio de isonomia, eu gosto muito de citar isso aqui, princípio de isonomia, tem a ver com o artigo 5º da nossa Constituição, direitos iguais para todo mundo. Nenhuma decisão na igreja é tomada para beneficiar A ou B, para beneficiar queridinho de pastor, para beneficiar amiguinho de pastor, para beneficiar parente de pastor, para beneficiar a gente que tem dinheiro, que tem carro bonito, que tem dadismo grande. Não! As decisões na igreja são deliberadas, adotando o princípio da isonomia. Todos temos os mesmos direitos. Não é assim? Senão fica difícil. Senão fica complicado. Todos temos o mesmo direito. Então as decisões são tomadas, não é para favorecer indivíduos. Não. Senão isso aqui vai virar outra coisa. Então, primeiro, a palavra acompanhada de oração. Segundo, essa igreja crescia, se consolidava, tinha paz, crescia em número, porque ela tinha uma fé prática. Eu gosto disso aqui. Fé como consequência da palavra. Preste atenção aqui. A mensagem de hoje talvez seja um pouco mais instrutiva. A fé precisa ser consequência da palavra. Qualquer coisa que alguém defina como fé, que não tenha como fundamento a palavra, preste atenção, não é fé, é superstição, é confissão positiva, é palavras positivas. A gente está vivendo um meio que as pessoas estão confundindo positividade com fé. Os coaches da vida, palavra positiva e positividade. Muito cuidado com isso. Uma palavra de estímulo em alguns momentos pontuais é válido, até aí eu vou. Mas abrir a Bíblia, ocupar o púlpito para ficar com confissão positiva, negativo. Isso a Bíblia fala de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus tem que crer na existência dele e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé genuína, ela tem a sua consistência, a sua oi? É, característica principal, mas não é bem essa palavra. Quando ela é fundamentada na palavra de Deus. Então, era uma fé como consequência da palavra, porque a fé, Romanos 10, 17, vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Era uma fé transformadora, como fruto da fé, vidas eram transformadas e se convertiam publicamente. Eles não tinham vergonha, não, irmãos. Tinham vergonha, não. Hoje em dia as pessoas dizem, e aí, quer aceitar Jesus? O cara fica ali, não tinha vergonha, não. Aceitava, assumia que aceitava. Semana que vem nós vamos ter um batismo e algumas pessoas vão descer as águas. 11 irmãos vão descer as águas aqui da nossa igreja de Campo Grande. Esse aleluia está muito fraco, eu vou repetir. 11 irmãos vão descer as águas aqui da nossa igreja de Campo Grande. Amém? Tudo bem que vocês vão na cosquinha, mas 11 irmãos. Amém. Então, o pastor vai perguntar, você crê em Jesus? Você crê na Bíblia? Está disposto a servir ao Senhor? Isso é uma confissão pública da nossa fé. Portanto, essa fé era uma fé transformadora, genuína, era uma fé comprometida com o próximo. Atos 4:32, da multidão dos que creram, era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava as coisas que tinha como exclusivamente sua. Não. E nem as coisas que possuía. Tudo, porém, era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha que coisa linda, não tinha nenhum necessitado entre eles. Os que possuíam terras, casas, vendiam, traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, e aquilo era distribuído em medida e na medida em que alguém tinha necessidade. Claro que ninguém está dizendo aqui que você vai vender carro que você tem, mas o princípio aqui é importante, irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus nos abençoa, alguém disse que há um tríplice propósito quando Ele nos abençoa. Ele nos abençoa para a glória dEle, Ele nos abençoa para a nossa alegria e Ele nos abençoa para a gente repartir. Grava isso. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa com um tríplice propósito. Glória do nome dEle, Ele nos abençoa para a nossa edificação e alegria, e Ele nos abençoa para a gente repartir. Nunca retenha o que Deus tem dado a você. Reparta. O princípio da multiplicação está no repartir. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, virão sobre o vosso regaço. Experimenta só abençoar. Experimenta só repartir. Eu não estou falando de dinheiro, não. Apenas. Eu estou falando de tempo, conhecimento, dedicação, conhecimento. É o que a Solange vai fazer aqui com essa equipe, com a Ana, com as meninas. Ela é profissional, graduada, pós-graduada, especializada nessa área. Vai repartir. Quanto é que está ganhando para isso? Nada. Mas Deus abençoa. É outro que vem aqui e Deus deu um talento, Deus deu uma condição, uma capacidade, um dom, um recurso, e a pessoa vem dizer, eu quero usar isso para abençoar os irmãos. Isso é repartir, e Deus abençoa, e Deus acrescenta, e Deus multiplica. Não seja alguém que retenha as bênçãos, ou as sementes que você tem, não, reparta, Deus vai abençoar você. Reparta o seu tempo, reparta a sua qualificação, reparta a sua capacidade, reparta o que Deus tem dado a você, e você vai ver só como Ele vai colocar porções maiores sobre a sua vida. Eu creio nisso. Você crê? Eu creio nisso. Então, eles repartiam, era uma fé comprometida com o próximo, era uma fé incondicional. Atos 14, 22, 23, e fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Mas aqui no verso 22, eles eram fortalecidos e exortados a permanecer firmes, e eles eram conscientizados que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É, era uma fé incondicional, era uma fé que não parava de se manifestar. E por último, meus irmãos, o poder como fruto da fé na palavra. Então a gente aprendeu a importância da palavra, a gente aprendeu que a palavra gera fé, e a gente aprendeu que a fé na palavra gera poder. O que é poder? É palavra na nossa vida. O que é poder? É a fé se manifestando, manifestando essa palavra através de nós. Poder é isso. Poder não é virar cambalhota, performance, isso não é poder, não. Girar, fazer, Não. Poder é a manifestação da fé através da palavra. Aqui a gente edifica a fé, aqui a gente consolida a fé, aqui a gente fortalece a fé, mas olha, essa fé edificada e fortalecida, ela precisa ser manifestada. Fé que não é manifestada não é nada, é coisa nenhuma, não tem relevância alguma. A nossa fé precisa ser manifestada. Deixa eu perguntar para vocês, estamos edificando aqui a nossa fé? Estamos consolidando aqui a nossa fé. Estamos fortalecendo aqui a nossa fé. A minha pergunta é, isso tudo que você está recebendo vai ser manifestado? Vai? Isso tem que ser manifestado. Lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, tem que ser manifestado. Aliás, nós estamos com um propósito aqui, que eu estou anunciando em primeira mão, mas depois eu vou começar a conversar com alguns líderes de departamentos. Alguns departamentos, não todos, mas alguns departamentos têm um poder de alcance para além dos muros da igreja, além dos portões da igreja. Alguns departamentos têm, departamento de mulheres tem, departamento de homens tem, departamento de jovens, adolescentes tem, departamento de terceira idade tem, departamento de como é que fala? Que, da Marcele... Grupo da amizade tem, de manifestar a fé para além dos portões da igreja. E a partir de hoje, nós vamos estabelecer propósitos de almas para ganhar para Jesus nesses departamentos. Departamento de mulheres, quantas almas nós vamos ganhar para o Senhor para o próximo batismo? Departamento de mulheres, vamos ganhar 2, 3, 5, meia dúzia? Não sei, mas nós vamos colocar propósito de oração. Ministério de mulheres vai ganhar 5 mulheres para Jesus. Gente, ao longo de quase um ano, o que é isso? Nada. Vamos orar, vamos evangelizar, vamos jejuar, vamos colocar propósito e Deus vai nos abençoar. Ministério de homens, a mesma coisa. A gente reúne aqui segunda sim, segunda não, é uma bênção. Mas e... a gente vai ficar falando para os mesmos, né, Lucas? O tempo todo? Cadê gente para ouvir de Jesus? E toda hora tem gente aí precisando do Evangelho, o tempo todo. Gente precisando de uma palavra, gente precisando de Jesus, o tempo todo. Juventude, a mesma coisa. Nós vamos estabelecer propósitos de almas para o Senhor. Nós estamos muito confortáveis aqui, nesse lugar bonito e geladinho e confortável, uma orquestra bonita, todo mundo tocando bem, e um coral bacana, e pastor bonito, e está muito bom. Pelo menos uma ovelha concordou, a Osaí. Está muito bom, mas Deus tem mais para essa igreja, Deus tem mais nesse tempo para nós, e eu creio, irmãos, eu creio que os próximos meses e dias, Deus vai mandar uma chuva de bênçãos, e almas vão se converter ao Senhor, e esse lugar não demora, vai estar totalmente lotado, eu creio, porque o Evangelho é o mesmo, Jesus é o mesmo, a palavra é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo e o poder é o mesmo. Agora a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a nossa parte. E eu creio que assim como a igreja primitiva, essa igreja vai crescer em número e vai crescer em paz. Em número e em paz. Em paz. Podemos ter nossas dificuldades, mas Deus vai nos dar um crescimento, pastor Marcelo, em paz. Você crê nisso, meu irmão? Levante as suas mãos, glorifique o nome dele, aplauda ao Senhor Jesus e fique de pé na presença do Senhor.